Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast destinado a contar a saga Talismã. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje trazemos mais um episódio, o décimo episódio de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. E vamos continuar de onde paramos no episódio anterior, na página 112 de 442 páginas. Temos aí a Mel ligando pro Thales pra realmente saber do Johnny, saber o que que aconteceu, o que que tá acontecendo, que ela tá tentando acompanhar as notícias, tá tudo um caos. E ela quer saber, tá preocupada com o grupo, com a galera, com seus amigos. E quer saber o que vai acontecer a partir daqui. A história vai tomar um rumo bem diferente. A coisa vai ficar bem complicada. Vai ter a Ângela, Thales resolvendo sua situação, Teresa, Fernando. Muita coisa acontecendo entre esses casais. Novos personagens aí chegando e novas criaturas mágicas para ajudar ou deter o Thales, se necessário, em meio a toda esta confusão mágica. Vamos seguir de onde paramos. E aí, em seguida, né, Thales tinha ligado pro Fernando pra pedir pra ele voltar pra cidade, porque realmente tava precisando da ajuda dele. E aí, Thales tava falando com o Fernando pelo celular. Thales desligou o celular e quando Thales estava saindo do quarto, ele recebe uma ligação da Mel. Ele volta, fecha a porta e começa a falar com a Mel. E a Mel diz: "Oi, Thales, o Axel já chegou aí? Pedi pra ele mandar um recado meu para o Johnny. Eu tento falar com ele já faz dias, mas não tenho nenhum retorno. Tô muito preocupada." Thales dá a triste notícia: "Mel, eu sinto muito. O Johnny..." Thales estava prestes a dizer, mas depois de ouvir isto, ela desliga o celular e Thales já não consegue mais falar com ela. Temendo o pior, Thales fica apavorado com a situação e desce para avisar os demais. Então, ele falou: "Mel, eu sinto muito. O Johnny..." Tipo, ia falar que ele realmente morreu e tudo mais, que ele faleceu, que ele não suportou as coisas que estavam acontecendo, ou ela achou que fosse algo relacionado à doença que ele estava, que ele tem, que ele estava fazendo tratamento e tudo mais. Então ela viu aquilo, o coração dela disparou, ela sabia que tinha algo errado, tá? Ela estava já imaginando e teorizando pior. Ela desliga o celular e ela vai voltar para a cidade. Ela para, pausa as gravações, vai voltar para a cidade. Ela parou as gravações da novela, pediu para parar um pouco. Ele já estava adiantado nos capítulos, então isso não ia interferir na história. Ela voltou para BH para ver o que que estava acontecendo. Ela vai voltar, no caso, ela vai pegar um avião direto para lá. E Thales já avisava os demais que isso poderia acontecer e que eles teriam que lidar com ela. Thales estava prestes a dizer, mas aí ela desligou, ela vai voltar para lá e ele baixou para avisar os demais. Mel cancelou e largou absolutamente tudo, não aceitando que Johnny poderia ter morrido. Se aceitar isso, ela volta para BH para comprovar que ele estava vivo e se ela não. E se não, ela queria explicações. Já que estava sofrendo muito e não podia aceitar aquilo de jeito nenhum, de forma alguma. Thales, preocupado, pede para que todos tentem localizar ela e ninguém conseguiu. Neste momento, Fernando e Mel tentam voltar para casa para ajudar seus amigos. Então, na página 112, eles foram viajar, a Fernanda foi fazer a turnê, ela foi trabalhar como atriz, deu tudo errado. Eles saem e a casa cai. E a partir desse momento, a gente consegue ver aí Fernando e Melanie tentando voltar para casa. Teresa soube que Fernando estava voltando e decidiu ficar mais próxima para esperar ele chegar. Pela primeira vez de verdade, era somente isto que ela queria após todos aqueles traumas vividos. Mas será mesmo que isso será benéfico para todos? Será mesmo que o mal está sempre à espreita ou está de fato dentro de todos nós e só se revela quando alguém o aceita? Já deixa aqui um trauma, um paradigma, um paradoxo na nossa cabeça, né? Será que vai ser benéfico para todos a Teresa voltar a se aproximar? Ela é o mal que está à espreita ou ela já tem isso dentro dela e ela só tem que aceitar para o mal sair? Até onde eu soube, no meio da história da Teresa, que ela ficou muito mal com a situação do Mark e ela não quis sair em turnê com os BRs. Ela parou e decidiu ficar com a sua família, porque ela realmente ficou muito, muito abalada com aquilo e se afastou de todos eles. E agora que o Fernando tá voltando, ela vai se reaproximar do pessoal. Horas se passam e sem ter muito o que fazer, no momento como sua casa era enorme, Thales pede para que todos dessem um jeito de ficar ali por uns dias, até saberem como resolver isto e caso um deles fossem atacados. Então Thales vivia numa mansão, estava triste, destruído, e falou: "Pessoal, fica aí, vamos juntar nossas forças, vamos compartilhar esse momento, não quero ficar sozinho não." E aí toda aquela galera fica na casa dele. Enquanto isso, Beto volta à mídia para achar uma boa desculpa sobre o que aconteceu e repaginar a imagem dos BRs, que com os acontecidos se tornou ainda mais forte pela compaixão do público, por causa do acidente que eles sofreram, né? Enquanto todos se instalavam e tentavam aproveitar um pouco de suas férias, passam alguns dias e estavam todos os oito conversando no quarto de Thales, os oito UBRs, acredito. E Sofia diz: então eles ficam alguns dias na casa do Thales, passam alguns dias, a mídia já sabe que eles se recuperaram do acidente, que conseguiram fugir, ficaram com medo e tudo mais, ficaram traumatizados, queriam tempo para eles e por conta disso também, quebrando alguns contratos, eles conseguiram, né, fazer alguns acordos por conta do trauma, do atentado e tudo mais. Deram essa desculpa e ficaram aí na casa, na mansão do Thales, junto com algumas criaturas mágicas, alguns seres humanos, todos vivendo e aprendendo a conviver juntos por medo ali de serem atacados e estarem sob a proteção do Thales, e Thales também por poder estar mais perto de todos e ver se realmente eram todos confiáveis, já que ele já tinha vindo, já que ele tinha já traidores. Ai, que sono, galera! Já a história é tão boa que dá sono, que horror! Já que ele já lidou com traidores, né? Agora ele queria ficar mais perto para monitorar a situação. E aí depois, passa essa semana toda aí, e Thales se reúne com os oito BRs, né? Com seus sete BRs, eles oito com o Thales, os oito BRs são os confiáveis, os protagonistas ainda da nossa história, se reúnem para conversar sobre tudo isso, sobre a magia, a escola, a música e o que vão fazer de agora em diante sem Mark, lutando também contra a magia, que agora eles sabem da magia do Thales, e vendo o que vão fazer daqui para frente. Sofia começa a conversa dos BRs dizendo: Thales, eu sinto muito por tudo isso. A gente lutou tanto para conquistar tudo o que temos e não tivemos a chance de desfrutar disso. Thales, arrependido, diz: isso tudo é minha culpa. Eu prometo consertar isso e vamos ter a nossa banda bem de volta. Arthur se abre dizendo: está tudo bem, Thales. Eu sinto muito que tenha tido que sacrificar seus poderes e seu primo pela gente. Se não fosse por vocês, não estaríamos aqui. Então, realmente, ele sacrificou os poderes do talismã e seu primo. Que é isso, né? Foi uma forma trágica de tirar o Johnny da história. Ele não podia ter pensado em algo diferente, teve que sacrificar. Porque, de certa forma, para mim, certas coisas da minha vida foram um sacrifício, gente. Então, foi real a representação disso. Algo que é arrancado por uma cruel realidade. Thales rebate: se não fosse por minha culpa, isso não teria acontecido. Angela diz: você fez o melhor que você poderia, que você pôde em cada momento. A única coisa ruim é que não saíram como planejava. Só por favor, toma cuidado. Tudo que você faz tem uma consequência. Alice concorda dizendo: é, Thales, ela tem razão. E se em algum momento as coisas saírem do controle e você não tiver como voltar atrás, precisa tomar cuidado. Diego diz: sim, é uma pena não termos poderes para te ajudar. Segundo o talismã, ainda não somos dignos. Que sacanagem. E aqui, o Diego segue dizendo: mas estamos com você e nossos discos estão indo bem. Já gravamos o terceiro e lançamos o ano que vem. Você já tem as músicas para o seu, tá tudo certo. Então, o Diego está constatando que os discos que eles lançaram estão indo muito bem, que eles já gravaram o terceiro disco que vão lançar o ano que vem. E que tal, ele já tem as músicas pro disco dele, então tá tudo certo. Simão completa: ah, claro, está tudo perfeito, mas primeiro a gente tem que tentar não morrer, Diego. Com isso não se preocupem, a gente sempre deu um jeito. O que temos que fazer é proteger nossas famílias, nossos amigos, a nossa casa. Estamos juntos, Thales, mas precisa confiar na gente, você não precisa fazer tudo sozinho. Bianca na hora se intromete dizendo: isso é óbvio, Thales. Já não somos mais crianças e nem adolescentes aleatórios. Somos família. E aconteça o que acontecer, vamos fazer isso juntos. Com ou sem magia, nós sempre vamos ter uns aos outros. Após isso, Fernando chega de viagem e chega no quarto dizendo: meu Deus, que bom que vocês estão bem. Eu estava preocupado, mas agora estou aqui. Thales, quem são essas pessoas na sua casa? Você reuniu um batalhão aqui e nem me avisou. Precisamos conversar. As coisas deram muito, muito errado. Caralho, 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 não lo puedo creer. Agora, real, Fernando, ele sempre chega com alguma notícia bombástica. Ele sempre chega para ferrar com tudo, tadinho. Em seguida chega a Mel, que fica ao lado dele dizendo: Thales, onde está o Johnny? E tudo ao mesmo tempo, o Fernando tem mais notícias, ela quer saber do Johnny, enquanto estão ali os 8 BRs conversando no quarto do Thales. E o resto estão espalhados pela mansão. Thales recebe uma ligação de Beto. Ele fica alguns minutos escutando e começam a cair lágrimas. Todos ficam apenas olhando. E Thales diz: Pessoal, eu explico depois, mas vamos ter que sair da casa. Nós todos falimos. Não puedo creer! Como assim? Não! Thales e todos os da Mark Produções falirão pela quebra de contratos antes do acidente, pela morte do Mark e depois do acidente por conta da magia. Quebraram os contratos e faliram, multa atrás de multa. Que horror! Processo atrás de processo, galera. Publi atrás de publi que não rolou. E os UBRs estão falidos, perderam tudo. E ao mesmo tempo que Fernando chegou falando isso, Mel chegou falando isso, Thales recebe a ligação e fala: Espera, atende o celular e já pula para essa parte. Então, três megas problemas, três situações, gente, que horror! Eu tô real, só a capa da gaita. Só um pó. Vamos lá. Três problemas, três situações difíceis de lidar com o Fernando, Melanie e agora a falência. Dos seus negócios, né? Faliu. E neste momento, Fernando diz: Era exatamente o que eu ia dizer. Como vamos seguir com nossas carreiras depois disso? Mel, parem de sair do assunto. Dinheiro a gente trabalha e consegue, mas estar com as pessoas que a gente ama não tem preço. Thales, onde está o Johnny? E Thales diz: Eu sinto muito, mas o Johnny não sobreviveu. Ele fez coisas erradas e se perdeu dele mesmo e de todos nós. Ele teve que partir. Mel, eu realmente sinto muito. E Mel, mas como assim? Ele se matou? Foi atacado por alguém? Foi uma doença? O quê? Isso não é justo. Vocês estavam sempre juntos. Achei que você ia proteger ele. Até dele mesmo. Realmente. Thales era quem ia proteger ele e foi quem sacrificou ele. E aí a Sofia diz: Thales, ela merece saber a verdade. Cara, a Sofia entrega, velho. A Sofia entrega. Até quando não é pra entregar, ela entrega. Eu amo a Sofia verdadeira. E faz sentido essa frase ser da Sofia. Porque quem mais ia querer ser tão verdadeiro? Quem mais ia ser tão digno a ponto de ter um talismã? E aí, Thales? Fala, eu vou te mostrar. Thales, com sua magia, mostra a ela toda a verdade. E ela fica enfurecida, partindo para cima dele. Ela dá um tapa na cara dele e grita várias vezes a palavra assassino. Então, Thales, além de revelar a magia para Mel, ela não se importou, porque ela sempre achou estranho, já meio que desconfiava, já sabia dessa questão, e agora tudo fazia sentido para ela do porquê Johnny se afastava tanto, porque não queria também colocá-la em problemas com a magia do Thales, expor ela aos vilões e tudo mais. Além dele já lidar com a doença dele, Johnny sabia que talvez não fosse ter um caminho tão longo, ele não queria se apegar, não queria que ela se apegasse tanto. E essa ficha foi caindo com a magia e com todos os acontecimentos, ela viu que Thales sacrificou ele e começou a gritar assassino, assassino, chorando, gritando aquela cena que impactou todo mundo ali. E aí os meninos seguram ela para não bater mais no Thales e aí ela se solta, pede para eles soltarem, ela fica calma e começa a falar. Você não tinha esse direito, por mais que ele tivesse errado, mesmo que ele agisse como um monstro. Quem é você para decidir se ele é digno de viver? Quem é você para sacrificar uma pessoa assim à sua vontade? Hipócrita, você nunca vai ser um herói. É apenas uma pessoa controladora e ruim que tem poderes. Você, aliás, nem merece o que tem. Eu nunca mais quero te ver na minha vida, seu lixo. Ela esculachou. Excluiu, não. Excluiu também, mas ela esculachou Thales Mendes. Real. Eu acho que a Mel é sensata. Ela falou tudo que muita gente tem vontade de falar pro Thales, sabe? Do porquê tem medo dele, do porquê tem ódio dele. Porque essas atitudes do Thales, por mais que às vezes a gente passe um pano, não tem como, gente. Não tem como o herói sacrificar outra pessoa assim, sabe? É ilógico, injusto. Não tem justificativa, é injusto, é. é cruel, é maligno, é malvado, sabe? E eu acho que, por mais que ele quisesse trazer os UBRs, Thales, ele não se resigna a perder, ele não se permite perder e aceitar os erros e os fracassos dele. Ele quer que as coisas saiam do jeito dele, custe o que custar. E é isso que vai mudar até o longo da história. A gente tá na página 115. Até 442, então, Thales vai sofrer tanto, mas vai passar por tanta coisa que ele realmente vai aprender o significado de tudo isso, né? Mel vai embora enquanto Thales fica ajoelhado no chão, chorando de arrependimento e culpa. Passado alguns segundos, Alice levanta ele e o abraça. Em seguida, todos se unem em um abraço em grupo quando Arthur pergunta: Thales, como que nós falimos? Como isso foi possível? Então nós temos aqui um momento onde faz, cara, é uma das coisas que eu mais amo em Talismã e que eu acho que faz muito sentido, é que conhecendo as características, as personalidades de cada personagem, faz todo sentido. Cada personagem que fala algo, que abraça, que vai, que toma uma atitude, cada atitude que aquele personagem está tomando, cada frase que ele está falando é muito daquele personagem, daquela característica, daquele fenótipo, daquela pessoa, sabe? E aqui, a Sofia ser a primeira pessoa que vai falar para contar a verdade. A Alice ser a primeira pessoa que abraça o Thales. A Sofia é a razão, é os pés no chão, é essa parte que ajuda no mental e a equilibrar o Thales. E a Alice é esse coração, esse amor, essa magia, essa amizade de anos, essa irmandade. Então ela é a primeira a levantar e abraçar ele. E levantar ele e chamar todo mundo para um abraço grupal. Todos ali junto ao Fernando se abraçam, todos que ali são praticamente os bens originais estão ali, se abraçam. E depois disso, o Arthur pergunta, eles se soltam, né? Então ali de pé conversando, e o Arthur pergunta: como é que nós falimos, Thales? Como isso é possível? E aí Thales diz: quando todos nós quebramos nossos contratos, isso gerou multas milionárias com todas as outras empresas que estavam trabalhando com o Mark. Ele acreditava tanto em nós que deu como segurança nossos imóveis e todos os nossos bens. E para cobrir uma parte da dívida, vamos ter que dar tudo. E ainda vamos ficar devendo. Tudo que era do meu pai, tudo que era do Mark, está tudo investido em nós. Então, e Thales aceitou isso. Thales e a Thalia, a mãe dele, e o Mark fizeram esse acordo de tudo que eles construíram, o Mark, a família do Mark, a família do Thales, a banda do BR, a gravadora. Tudo estava investido nos negócios e estava contando como parte dos negócios, como segurança desses negócios, para que eles pudessem fazer novos contratos. E assim seguir adiante com o BR, foi o que financiou o disco da UBR, o segundo, então isso começou a trazer retorno. Então eles sabiam que, mesmo que eles tivessem investido todos os bens, todas as suas contas bancárias, pessoais, as do grupo, as da gravadora, tudo estava investido neles, e eles apostaram porque estava dando certo e eles sabiam que não tinha como quebrar, que quebrar era praticamente impossível com a quantidade de fortuna que eles tinham acumulado de dinheiro, os contratos e tudo mais. E o impossível aconteceu quando todos esses eventos foram culminando e foram se interligando uns aos outros, trazendo a esta situação. As publicidades que não fizemos, as músicas que não lançamos, comerciais, fotos, posts, estava tudo escrito em contrato e com toda essa loucura, tudo foi interrompido. Se passaram dias, não voltamos, não demos uma explicação. Eles sabem que estamos vivos, então perdemos tudo. Tudo, gente, me desculpem. Fernando diz: você não tem como fazer dinheiro, duplicar o dinheiro para a gente pagar as nossas dívidas e sair dessa. Precisamos fazer algo que nos dê o retorno que precisamos. E Thales diz: eu não tenho como. Sem meu talismã eu ainda tenho poder, mas não nessa magnitude. Temos que pensar em como adiantar algo, um empréstimo, qualquer coisa que possamos fazer para ter renda. Angela diz: e se a gente lançar o nosso terceiro disco? Em teoria, a gente ia lançar ano que vem. Mas até lá já perdemos tudo, já perdemos tudo. A gente não precisa promover nem nada. Nossas músicas ainda estão no topo e os fãs ainda gostam da nossa música. É só a música que pode nos salvar nessa ocasião. E essa frase da Angela é muito emblemática, porque se eles fizerem empréstimos, eles vão ficar mais endividados. E eles não têm crédito com os bancos porque eles já estão devendo, já estão no negativo. Então ninguém vai mais. E eu acho que não é mais uma saída produtiva para eles, né? E a Angela fala que uma saída com um custo mais barato, mais econômico e talvez até mais eficaz é lançar o um material novo do grupo com essa propaganda de Voltamos, os que superaram a morte, superaram o acidente, que depois do atentado estão firmes e fortes, lançam seu terceiro disco surpresa, uma bomba no mercado, com músicas que tem muito a agregar, que pode dar certo e que se funcionar vão gerar dinheiro, vão gerar, sabe, realmente material, renda para eles. E aí eles vão conseguir, com o dinheiro do terceiro disco, ir pagando e fazendo acordos para promover, para voltar, para refazer acordos, renegociar, refinanciar. Então, a partir disso, desse novo material, seria como eles voltando e dando essa segurança para as outras empresas. Voltamos, temos novo material, é o nosso foco, vamos negociar, vamos fazer para ficar bem para mim, para ti, para todos nós. Porque se eles estiverem no topo com mais um disco, galera, não tem como. Quando o público pede, quando o público salva, os empresários, o artista, ele tem que ouvir, sabe? Tem que responder. E é se baseando nisso que a Angela traz essa ideia. E ela disse: se o disco vender tanto online quanto físico, podemos recuperar o que perdemos e fazer novos acordos com as empresas. Mas dessa vez vamos precisar dividir o pessoal. Uns vão para o mundo mágico e outros no mundo real. Se não for assim, todos vamos afundar. Então ela já vem aqui nessa situação de tipo assim. Eu dividi para conquistar, né? Eu dividi para conquistar. Vamos todos dividir os que vão ficar responsáveis por ajudar o Thales na magia e os que vão ficar responsáveis também por seguir levando e fazendo os acordos. Thales então diz a Angela: é uma ótima ideia. É o que vamos fazer. Mas por enquanto vamos ter que nos mudar. Todos nós vamos passar mais uns dias juntos e vamos passar na estância que Johnny deixou. Foi lá que começamos a treinar magia. A família dele ainda não sabe da morte dele. Acham que ele está preso. Em seguida vamos ter que contar. Enquanto isso, vamos para lá. Então eles vão ficar lá na estância onde Johnny ficava, onde eles começaram a treinar, que era do Johnny, né? Que ele herdou da família. Mas com a morte dele, claramente a família vai reivindicar aquele local. Mas Thales ainda não contou para eles, vai ter que contar também. Então assim vai ser bem tenso essa questão. Mas ele ainda ia manter todos juntos ali. Só que em vez de estar na mansão, eles iam hipotecar a casa e tudo mais, deixaram no, pra, como segurança, né, para pagar parte da dívida, de uma dívida que eles tinham. Eles vão para essa estância para treinar lá. Lá é mais livre, mais aberto, vão ter oportunidade de treinar, de se conectar todos eles, de ter um tempo para descansar, planejar o lançamento do terceiro disco. Enquanto eles estariam lá aberto e organizar as coisas para lançar o disco, para tentar promover nas redes sociais deles de alguma forma. Eles já eram famosos, já tinham muitos seguidores, não poderiam promover por eles mesmos ali, pelo Beto, através das suas redes sociais, sem grandes parcerias, até para conseguir tentar alavancar mais parcerias, dinheiros e negociações que eles pudessem salvar o patrimônio deles, que já estava praticamente 80% de tudo perdido. Isso realmente foi um tiro no pé do Mark, das filhas dele, Alice Bianca, do Thales, da mãe do Thales, a Thalia, porque eles investiram tudo na empresa, na Mark Produções, e ela faliu. Então todos eles agora estão sem absolutamente nada, né? Então é trabalhar do zero para reconquistar tudo. E aqui a gente vê a mudança do personagem do Fernando, né? Que antigamente ele ia brigar, ele ia surtar, porque ele perdeu tudo por aquilo que ele tanto conquistou e por conta. Porque reverberou da vida do Thales nele, respingou coisas das outras pessoas nele. E a empresa que ele tava faliu por conta do Thales, do Zubé. Isso vai afetar a carreira dele também. Antigamente, quando ele não conseguia algo relacionado à carreira dele, ou quando as coisas não davam certo para ele, ele surtava, brigava com o Thales, culpava todo mundo, tinha inveja, blá, blá, blá. E agora não, então, tipo assim, tá todo mundo no mesmo barco. A empresa de todo mundo, vamos levantar, porque se um ganha, todos ganham, sabe? Então essa é a mudança do Fernando, e realmente a prova de que ele mudou. E é esse grande amigo, esse irmão do Thales Mendes a partir de agora, né? Como sempre foi, só que agora com uma nova postura, graças a Deus. Então todos concordam e começam a arrumar suas coisas para se mudarem para o campo. Além de ser mais seguro para eles, também estariam cumprindo as exigências prescritas em contrato para evitar incômodos maiores. Fernando decide ir até a casa dele para buscar umas coisas, e quando estava lá arrumando tudo, chega a Teresa para falar com ele. E ela diz: Fernando, para onde você vai? O que está acontecendo? Fernando em seguida responde: nós perdemos tudo. É uma longa história. Mas estamos sem nada agora e precisamos nos apoiar. A gente cresceu junto e se tiver que perdermos tudo, vai ser juntos também. E aí o Fernando segue dizendo: vamos para a casa de campo do Johnny, você vem? que era do Johnny, você vem? E aí Teresa Triste responde: tem noção de tudo que eu sacrifiquei para estar com vocês, do seu lado, para conquistar e chegar onde chegamos, e tudo para quê? Eu tô muito brava com vocês, porque me meteram todos nessa furada, e agora todos caíram. Então agora inverteu os papéis. E a Teresa que tá chateada, porque ela era da Mark Produções, perdeu seu patrimônio, tá envolvida nisso, tá endividada também. E a fortuna do Fernando também. Ele investiu grande parte também na banda BR. E como ele quebrou, o resto da fortuna dele vai gastar também para parcelar e negociar as dívidas dele. Então tá todo mundo nesse barco. O Fernando agora também já não é mais tão rico, porque ele vai usar o dinheiro que ele tem para sair das dívidas. E a Teresa fica incomodada com isso, justamente por ele já não ser mais essa segurança econômica para ele, esse sugar daddy que ela queria, né? E aí Fernando responde: sim, todos caímos. Agora nem eu nem o Diego temos dinheiro, nenhum de nós. E se quiser seguir seu interesse e pensar em extorquir mais alguém, vai ter que procurar em outro lugar. Que loucura! Toma, Teresa, toma essa! Porque ela ficou realmente ao longo de toda a saga querendo extorquir e querendo ir para onde tem mais, para quem tem mais, né? E ela amava o Diego, mas o Fernando tinha mais. Ela foi para Fernando. Quando o Fernando começou a crescer, mas já não deu tanta bola para ela, porque viu o jeito que ela era, ela foi pro Diego, porque o Diego também foi famoso por causa da ficou famoso pela banda BR. E ela ficava entre os dois porque era conveniente para ela. Até que agora os dois perderam absolutamente tudo. E aí, quem que ela escolhe? Quem que ela ama? Quem que ela gosta? Onde é que ela vai ficar? Com quem? Quem que ela vai apoiar? Quem que não vai? E aí Fernando falou: tu quer dinheiro, tu vai ter que procurar outro lugar, porque agora nem nós dois temos. E aí, como o jogo virou, né? E aí Fernando segue dizendo: porque por mais que eu te ame, eu não tenho nada mais para te dar além do meu amor. Mas parece que isso nunca foi nem nunca vai ser o bastante para você. Antes eu poderia me submeter a isso, por esse amor tóxico. Se é que dá para chamar isso de amor. Mas agora eu já não tenho mais nada. Então me diz, o que você vai fazer? Teresa chorando responde: o que eu quero fazer é deixar tudo isso e fazer a minha vida longe de tudo isso, de vocês. E Fernando diz: então sua ambição pesa mais que seu amor por mim. Ok, então vai. O que está esperando? O que te impede? Por que não vai? E aí Teresa diz: porque eu te amo de uma forma tão estúpida e tão idiota que eu não consigo tirar você da minha cabeça. Em todo momento você consome os meus pensamentos, minha vontade. E eu não sei como parar isso. Mesmo contra a minha vontade, me apaixonei por você como uma idiota. E é tudo que eu quero fazer, ser e tocar. Eu não posso te perder. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero ficar do seu lado até o fim. Até o fim! Que delícia, o nome da música. Eu não posso te prometer que eu não vou falhar, mas eu prometo me esforçar para ser uma pessoa melhor e ser o que você sempre sonhou. Fernando, chorando muito, pergunta: você tem certeza? Mas, Teresa, a gente não tem nada. E eu não posso te garantir que vamos recuperar tudo que perdemos. A gente não tem mais nada mesmo. Teresa diz: vocês têm sim. Vocês têm uns aos outros. E eu percebi que se o mundo literalmente acabasse hoje, ou a gente morresse, eu não teria ninguém. E eu não quero desperdiçar mais nem um minuto longe de você. Ai, que hermoso! Finalmente! Uma cena completamente romântica aqui! Página 118. E eu achei mesmo que ela ia largar tudo, foda-se, sabe? Eu já tava lendo, tipo, desacreditado da Teresa. Nunca duvidei, nunca falei mal. Mas, enfim, sempre acreditei. E é isso, cara. E aí ela fala que, tipo assim, ela não quer, ela quer ir embora, mas o coração dela fala pra ela ficar, né? Que ela realmente se apaixonou pelo Fernando. E agora é o contrário, antes ela era apaixonada pelo Diego e usava o Fernando, agora ela é apaixonada pelo Fernando e tentou usar o Diego e não conseguiu. E ela não quer mais usar mais ninguém, apesar da pobreza, apesar das dificuldades, ela quer estar com o Fernando e ela admite isso. Porque ela ficou muito tocada com a morte do Mark, viu que muitos dos amigos dele morreram, se afastaram. Que o mundo realmente, com essa loucura do Tales, né, ter revelado magia, que o mundo pode acabar no estalar de dedos e que ela não. Que o dinheiro não vai comprar isso, não vai comprar a vida, não vai comprar a segurança deles. Que o dinheiro não vai, sabe, ser tudo aquilo que ela achou que seria. Não nessa situação. Em tudo que ela tem, essa pessoa que ela gosta, que ela ama e que ela não quer perder pra magia e pra nada, que é o Fernando. Então temos essa mudança aqui da personagem Teresa, que ela tá tendo, não é nem mudança, é o início dela se dando de conta de ela se dando de conta que assim tem que mudar, que tem algo errado aí, que ela precisa evoluir. E pelo menos agora ela tem essa consciência. E aí, Teresa diz: No resto, nós vamos dar um jeito. Você mudou e precisou que acreditasse em você. Agora só estou te pedindo para fazer o mesmo por mim. Me dá uma chance. Nós não sabemos quando vai ser a última. Cara, que lindo! Não, na verdade, que estou enamorado desses personagens. São lindos, lindos, lindos. Após isso, os dois se abraçam, chorando e terminam se beijando, voltando a namorar. Uma união linda e perigosa, em todos os sentidos. Para que Teresa não ficasse por fora, ele contou a ela tudo o que já havia acontecido e preparou ela para ir com eles. Enquanto eles vão até a casa dela conversando, Thales agora termina de arrumar as suas coisas e Angela entra no quarto dele dizendo: Agora é o momento dos casais. Que é isso? Não me explicaram, ninguém me avisou. Ah, mas essa conversa entre Thales e Angela vai ser um pouco mais amarga, um pouco mais difícil. Porque eu sei que eles, né, vão ter algumas diferenças aí. Vai ficar difícil. Ai, que sono, gente. Sério. Hoje, muito sono. Tem que vir uma música em Talismã pra me acordar. Já já tá vindo aí, já já tá vindo aí. Porque não é possível, não é possível. E aí, né? Vamos ver essa conversa de Thales e Ângela, que vai ter um abalo entre eles aí, uma questão aí, mas a gente vai ver o que vai acontecer, como que isso vai se solucionar. Enquanto Teresa e Fernando vão até a casa de Teresa pegar algumas coisas, vemos Thales e Ângela conversando. Enquanto Thales termina de arrumar suas coisas, e Ângela diz: Me desculpa atrapalhar, mas eu precisava falar com você. Eu só quero saber como você tá, se precisa de ajuda. Que delícia! Eu preciso de ajuda, assim, que horror! Cara, que loucura! Que vagabunda, enfim. Vamos parar, vamos parar, vamos parar. E aí, Thales diz: Tá tudo bem. Eu tô triste pelo Mark, pelo colar, pelo Johnny, por todo o caos que eu causei de modo geral. Mas eu preciso estar bem. Thales começa a chorar e Angela diz: Ei, não fica assim. Você deu o seu melhor e fez tudo o que podia para nos salvar. Você não tinha como saber que essas coisas sairiam do controle assim. Para de se cobrar tanto, você não precisa ser sempre um herói. E Thales diz: Mas também não posso ser o vilão o tempo todo. Eu não me arrependo das coisas porque tenho vocês comigo, mas eu não quero sacrificar mais nada. Eu não quero ser um herói se isso significa ficar toda hora se sacrificando e sacrificando as outras pessoas. Só quero que tudo fique bem. Angela diz: Mas vai ficar. Mas vai ficar, tá bom? Vamos dar um jeito. A gente sempre deu um jeito em tudo. Vamos conseguir. E quem disse que você precisa de superpoderes para ser um herói? Você sempre foi nosso herói, desde as coisas mais simples, como dar um conselho, um abraço, uma ajuda, uma esperança. Precisamos que você, Thales, volte a ter esperança. É só seguir o seu coração, meu amor. Ele vai marcar o caminho. E se tem alguém que é bom em seguir a intuição, é você. Agora levanta a cabeça, você consegue. O colar ajudava a controlar seus poderes, mas nunca foi a origem dele. Você é mais que um talismã, você é um BR, entendeu? Ah, não, não foi, não, não dá. Não dá, não dá, não dá. Que episódio mais fofo, lindo, que coisa mais deliciosa. Thales e Ângela, meu Deus, o que que é isso? É Thales e Ângela, é Teresa e aí Fernando, o que que, como é? Como assim? Eu fico até sem ar. Eu fico até sem ar. Real, não tem como. Eu acho lindo essa conversa entre Thales e Ângela. Maravilhoso. Delícia esses dois juntos. Delícia. Thales perdeu o padrasto, perdeu seu colar, talismã, perdeu seu primo. Tudo que era importante para ele, a banda, o dinheiro, tudo foi pelo ralo. A relação dele com a Ângela. Então, cara, tiraram tudo do coitado. Tiraram. Ele se tirou automaticamente, né? E nessa conversa aqui a gente vê a Angela lembrando dele, do porquê que ele é tão especial e do porquê que ele é o herói para todos eles ali. Porquê que Thales é uma inspiração para todos os BRs e os personagens da história. Porquê que ele é importante, porquê que ele é um herói e porquê que ele é essa pessoa que é o talismã deles. Não é pelo colar, não é pelos poderes, é por ele, por quem ele é, por mar prosseguir a intuição, deixar o coração dele marcar o caminho. E nada e nem ninguém melhor do que a Angela para falar essa frase para ele. Deixe o seu coração marcar o caminho e siga a sua intuição, que é uma coisa que ele vem lutando contra o coração e contra a intuição dele a história inteira. Porque ele não se aceita, ele não se ama. Por isso que ele não consegue amar ela, não consegue amar ninguém, porque ele não se ama por completo, sabe? Ele acha que precisa ter poderes para ser especial e não precisa, ele só precisa ser ele. E ela fala: você é mais que um talismã, você é mais que um super-herói, você é mais que o um colar. Você é o único bom e rebelde, entendeu? E aí Thales ficou tão impressionado, tão, sabe, cheio de amor, de tesão, que delícia. Thales ficou tão feliz, tão transbordando, que ele não tinha muito o que dizer a não ser: eu te amo. Ele olha para ela e fala: eu te amo, olhando nos olhos dela, porque é ela, sabe? As palavras que ela diz, o jeito que ela age, como ela toca ele, que delícia! É ela! Olha ela! Cadê ela? Não tem! Eu tô surtando, porque Thales e Angela é o meu surto diário em Talismã. E é aquilo que eu fico pensando: todos os casais dos únicos bons rebeldes se separaram da banda, se tornaram somente amigos, mas eles dois. Thales e Angela, aquele casal que é assim. Ah, tinha que ter continuado, galera. Tinha que ter continuado. É tipo assim: não dá, não dá. É muita loucura. E aí a Angela diz para ele: agora vem o banho de água fria, né? A Angela diz para ele: eu também te amo e eu sempre vou te amar. Mas não mais desse jeito, Thales. Acho que descobri meus sentimentos e como lidar com eles. Eu sempre vou amar você, mas descobri que esse amor é de carinho, uma amizade. Foi muito mais desejo sexual do que amor, sabe? Eu amo a pessoa que você é, mas nós dois não daríamos certo juntos, nunca demos. E está tudo bem aceitar que nós nos amamos muito, mas que não deu. E não é culpa sua e nem minha. É como tem que ser. Sempre seremos melhores amigos. Eu te amo. Ah, e agora é o final completo deles, porque eles já estavam afastados, estavam só ficando, se pegando e tendo mais, tipo, essa parte sexual. Só que isso não estava preenchendo, e por mais que eles se amassem muito, eles não queriam voltar a namorar, porque eles sabiam o resultado. Sabiam que não ia funcionar. Por mais que eles crescessem, amadurecessem e tivessem outra etapa, outra fase, a essência deles continua a mesma. A essência deles, graças a Deus, tem que ser a mesma. E se eles não conseguem conviver, se amar e namorar, criar uma relação com aquilo que eles são, não adianta, sabe? E não dá para jogar todo esse carinho, todo esse amor fora por conta disso e da atração sexual, da atração física e por eles não se darem bem em relacionamento. Então é melhor realmente eles colocarem o fim, pararem de ficar, pararem de ter esse tipo de relação física que só aumenta mais essa atração, esse tesão entre eles e falar: não, vamos parar, vamos cortar isso para que isso acabe aos poucos e siga só o amor, o carinho e a amizade de irmãos. E é aqui que ela tá tendo essa maturidade para colocar esse fim que ele não seria capaz de colocar porque ele é muito passional, entendeu? E ele não consegue, nesse caso, agir com a cabeça de cima, entendeu? Então ele tá todo errado ali. E ela entende isso. E ela é essa pessoa que tem essa maturidade de falar: eu te amo muito, mas mesmo te amando, não é o melhor para mim, não é o melhor para nós. Isso dói, porque é linda a relação deles, é lindo o amor deles, a conexão e os momentos apaixonados e românticos e de relação sexual entre eles na história, mas não é. Não é eles, sabe? E era pra ser, entendeu? É minha mágoa. É minha mágoa comigo mesmo de Talismã. Era pra ser Thales e Angela. Tinha tudo pra ser. Menos eles dois. Então, é triste. Ele se dá um forte abraço chorando e ela sai dizendo que ia esperar ele na sala com os outros. E naquele mesmo momento, olhando para seu quarto, veio na cabeça de Thales as memórias de Johnny, Mark, de todo como tudo isso começou. Foi uma viagem e tanto. Em tão pouco tempo, em dias, horas, meses, anos, a vida muda muito rápido e nos pega de surpresa, fazendo com que muitas vezes a gente tenha que mudar a nossa rota, mudar os nossos planos. E é isso aí. Aqui na página 120 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, que é mais ou menos a quantidade de páginas que tem Talismã 1, a gente vê que muita coisa mudou entre eles, com Thales para Thales, de Thales para Thales, sabe? De Leonardo para Leonardo, de Leonardo para Thales e Thales para Leonardo. Muita coisa mudou na história Talismã, na saga Talismã. E aqui é isso, sabe? É fechar esses ciclos e encerrar da forma mais bonita. E é melancólico, é triste, mas é bonito, é hermoso, é lindo, é corajoso, sabe? E muita coisa acontece em tão pouco tempo, com tão pouca idade, com. Sabe? Muita coisa nos pega de surpresa e acaba nos trazendo experiência antes da hora, antes da idade, antes da maturidade. A gente tem que aprender, tem que pegar isso, tem que levar isso para nossas vidas, capturar, guardar, amadurecer e colocar em prática as experiências e aquilo que a gente aprende, né? Agora, Thales, ainda com 16 anos, vê seu mundo virado de cabeça para baixo, sem talismã, sem uma das pessoas que ele mais amava, sem seu patrimônio e sem um plano para e sem um plano para concluir toda essa história, sem Ângela. Mas toda vez que o nosso garoto estava perdido, ele se encontrou em algo que o deu forças. Algumas vezes foi a música, outras vezes o amor, as amizades, a magia, seu pai. Mas e agora? Como será que Thales vai resolver esses mistérios e se encontrar? Como veremos o nosso herói se reerguer ao multiverso conquistar? Dias se passaram e eles conseguiram se instalar na nova casa, sendo ela na estância que Johnny deixou. Após isto, eles ficaram a divulgar em todas as partes de suas mídias sociais o terceiro disco da banda BR para fazer seu lançamento nos próximos dias. Sendo assim, vimos inúmeras montagens, fotos e vídeos feitos pelos fãs apoiando ao grupo e suas músicas que estavam baixando do topo. Com isso, agora começavam novamente a subir. Então, com tudo isso que aconteceu, eles começaram a ser boicotados. As canções deles começaram a baixar, a flopar. E aí o público viu, falou: não, a gente vai salvar isso que estão fazendo com o BR injusto. Eles passaram por isso, você não pode tirar o dinheiro deles, tal, tal, tal. E o povo abraçou. O povo, o público salvou. E começou a divulgar, divulgar, divulgar. E o trabalho deles começou a subir, começaram a aparecer. E tal, 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 e tal. Então, isso gerou essa loucura pelo terceiro disco da banda BR que eles estavam sedentos para ter. E aqui tá Alice agora com 16 anos, vê seu mundo cair abaixo, ele tentando se reconstruir aos poucos. Ele sempre se apoiou na música, no seu pai, nas amizades, na magia, no amor, e agora que ele tá sem praticamente tudo isso. Como que ele vai se erguer e tentar salvar o multiverso que ele mesmo colocou em colapso? Como que ele vai fazer tudo isso? Enquanto todos se conheciam e formavam novos laços lá nessa casa de Johnny, Thales, esperançoso de que tudo desse certo, que algum dia pudesse lançar seu disco solo, começou a planejar sua primeira canção de seu disco. Ele estava sem uma parte de sua família, sem alguns amigos, sem uma parte de seus poderes, sem sua relação amorosa, e agora era o momento dele dar a volta por cima. Então, aquela hora quando o Diego falou ali que você já tem seu disco, ou seja, que ele fala, você já tem as músicas para o seu, está tudo certo. Quando ele fala que Thales já tem as músicas para o seu disco, é que ele sabe que Thales tem um bilhãozinho de músicas preparadas e guardadas, né? Só que Thales sentiu que este era um momento diferente, que este era o seu momento de dar a volta por cima e que ele ficar chorando as pitangas, ficar magoado, bravo com a Ângela, com a vida, com a magia, não ia resolver nada. Ele ficar negativo, ser negativo, ficar nessa vibe não ia ajudar em nada. Então o que que ele pensou? Eu vou mudar. Ele já tinha um disco pronto e mudou o disco. Descartou aquelas músicas, descartou aquele disco que ele já tinha gravado e regravou e recriou e compôs novas músicas, que é as que a gente vai começar a ver a partir de agora. Esse álbum descartado do Thales, a gente não colocou na história. É um álbum com músicas maravilhosas também. E foi um álbum que, assim, ele desfez, descartou essas músicas descartadas do Thales. A gente provavelmente, quem sabe, veja no canal Garoto BR. Ou em algum outro momento da história dos bens, em alguma outra história ou saga, não sabemos. Mas esse álbum tá pronto na história. E eu tinha algumas canções preparadas para esse álbum do Garoto BR. E a gente foi mudando a modulação, a moldura, a forma, a estética do disco do Garoto BR. Que primariamente era para ser de um estilo, depois passou outro, e depois passou a ser a mistura dos dois antecessores, que é o disco que foi lançado, que a gente vai acompanhar, que vocês viram, que é o disco do Garoto BR com aquelas 11 canções, que mistura um pouco de tudo, da essência de Talismã, dos UBRs, do reggaeton, do pop e dessa mistura toda. Agora, os discos que foram descartados, as ideias que foram descartadas antes, com o disco esse que foi descartado, que foi um disco lá descartado, mas com duas ideias aí diferentes, né? Que a gente trabalhou. Então foi um disco completo descartado e algumas músicas descartadas daquele segundo disco. E desse terceiro é a vencida, né? Esse terceiro disco todos foram lançados. Então essas músicas descartadas do primeiro e do segundo disco, que eram os primeiros projetos iniciais para o disco do Garoto BR, foram descartadas. A gente não viu, não conhece, não sabe dentro da história Talismã, mas quem sabe algum dia vem à luz. A partir disso, deste momento dele entender a situação a qual ele estava, dele querer dar essa volta por cima, ele começou a escrever novas canções e aproveitando que estava todo mundo se conhecendo, tirando uma folga ali, divulgando, ficando numa boa ali na chácara ali no, na estância do Johnny, ele falou: "Vou tirar o meu tempo que eu tenho agora para aproveitar minha solidão, minha solitude, entrar para dentro de mim, encontrar minhas respostas, o meu amor próprio e começar a escrever novas canções que definam aquilo que é ser um único bom e rebelde e como é que eu quero ser de agora em diante como este garoto BR, não somente cantor solista, mas como esse herói." Então a gente vê Tales criando novas canções para o disco dele. A gente vai ver agora dentro da história as seguintes canções que vão estar dentro do disco Garoto BR, as canções do Tales Mendes como o solista Garoto BR. E aqui, pensando em tudo que viveu, ele quis voltar às suas origens, escrevendo uma canção que desse força, esperança e que fosse sua bússola para encontrar o caminho certo. Agora as suas chances eram mínimas de recuperar seu talismã, sua banda e salvar o multiverso. E a Ângela. Mas ele precisava tentar, precisava acreditar, juntando todas as suas partes, a música, a magia, o amor, por cada pessoa que estava lá, por ele mesmo. Vamos, Thales, levante. Faz o que você faz de melhor. Escreva, brilhe, cante e encante com sua energia. Espalhe isso, espelhe isso. Se recupere, se ame, se encontre e faça dessa a sua única e última chance para mudar o seu destino, mesmo que seja um em um milhão a chance disso acontecer. Faça desse destino a única opção, a que vai dar certo, a que vai iluminar seu coração. Ah, olha que lindo esse prelúdio ao início da canção do Thales. Olha que linda essa frase. Esses textos de Talismã são apaixonantes. Eu amo a força que tem esses textos que encorajam os personagens, os leitores, o autor, que encorajam quem está lendo de tipo assim, vai, levanta e seja a tua melhor versão, faz o que tu sabe fazer de melhor, faz o teu jeito e muda o teu caminho, mesmo que seja uma chance em um milhão de possibilidades infinitas, em um milhão de possibilidades para você fracassar, você tem uma chance para dar certo e faz dessa chance ser a que vai dar certo, a única opção, a que vai iluminar de volta o seu coração, trazer essa luz, essa paz, essa energia, essa alegria, esse amor. E aqui temos a canção que vai iluminar seu coração. Que frase linda, né? Essa música é Iluminar Seu Coração. Uma música, né, que tem esse título, Iluminar Seu Coração, e faz todo sentido. Like Your Heart, acho que é assim. Iluminar Seu Coração, do Jorge Blanco, que na história se tornou Isso é Amor. Então, assim, é maravilhoso. É a referência da referência. Vamos ver, então, a primeira música do disco do Tales, o disco oficial do Garoto BR, do álbum, do primeiro. Esse é o primeiro single dele, lead single, esse é o primeiro momento dele como cantor solista e a primeira música do nosso pequeno que sonhava em ser cantor e agora alcançou isso. Desde meu destino, agora ele chega em 1 em 1 milhão. Essa é a música que vai iluminar seu coração. O título dela é Em 1 em 1 milhão. Lhes apresento Tales Mendes, o Garoto BR, 1 em 1 milhão. Um em 1 milhão. Na página 122 e 123 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Um em 1 milhão. Agora aqui vou eu, sonhando com um mundo que ainda não é meu, e uma chance basta para fazer história com aquilo que já é seu. Sonhando acordado, assustado, olhando ao meu redor, intensamente apaixonado, eu posso ser o melhor. E eu vou encarando o medo de perder. Esperem e não vão esquecer. Eu sei quem eu quero ser, eu sei quem eu vou ser. O mundo ainda vai acordar e vai ver. Que mesmo que seja uma chance em 1 milhão, vão ver brilhar meu coração. E se for para ser, vou passar pela escuridão. Vou ser o sol iluminando a imensidão. E eu não posso estar errado sobre eu ser esse um, sobre esse coração, o garoto que é o um em 1 milhão. Eu mal posso dormir, estou sempre me arriscando, procurando, pensando rapidamente, sonhando. Em viver tranquilamente, eu não estou nem tentando. E logo sinto isso crescendo em mim. Acredite, não tem fim. Eu sempre fui assim, eu sempre serei assim. Está na hora do mundo acordar e me descobrir. Mesmo que seja uma chance em 1 milhão, vão ver brilhar o meu coração. E se for para ser? E se for para ser, eu vou passar pela escuridão. Atravessá-la e eu vou ser o sol que ilumina a imensidão. Eu não posso estar errado sobre ser esse um, sobre o meu coração, o que é o um em 1 milhão. E mesmo que me doa, eu vou entender. Nunca mudaria nada em mim. Eu vou me ver sorrindo, porque dentro de mim eu já sabia que seria assim. Eu sei que sim. Eu acredito em mim. E mesmo que eu não consiga ver a luz, eu vou brilhar com o coração. E se for para ser, eu vou passar através da escuridão. Vou ser o sol que ilumina a imensidão. Eu não posso estar errado sobre ser esse um, sobre esse coração. Ou um em um milhão. Um em um milhão. Ou um em um milhão. Um em um milhão. Após cantar esta linda e emocionante canção que Thales havia escrito, seguindo alguns versos de uma das canções de seu pai que estavam guardadas no porão, ele se sente mais forte, mais confiante para seguir adiante. Então, ele pegou, antes de sair da casa, algumas das canções do pai dele, das letras que o pai dele escrevia que estavam guardadas no porão, e a partir desses versos ele criou essa canção. E agora a gente vai ver no próximo episódio, né, nos momentos seguintes aqui da saga Talismã, do terceiro livro, o processo de composição de Thales. Então a gente vai ver em sequência três ou quatro músicas que Thales foi compondo, foi escrevendo. A gente vai acompanhar ele nesse processo e o porquê que ele escreveu essas músicas, porquê que ele colocou essas músicas no disco dele e qual o significado, o sentido dessas músicas estarem dentro de Talismã. Porque aqui nesse momento, as músicas do Garoto BR são o coração de Talismã, a alma, a essência, o que nos remete a Talismã 1 e 2, que é este amor, essas canções que falam sobre amor, desamor, sobre amor próprio, sobre essa questão de se amar, de amar e de ser o coração da história, sabe? Que vai bater e vai combater, que vai fazer sentido, vai casar com a realidade dos personagens, do Thales Mendes e do leitor também. Naquele momento, tudo voltou a ser como era antes, mas ele queria expressar um pouco mais, saindo da sua zona de conforto, falando sobre algo, sobre um amor que queria e que seria capaz de vencer o tempo, os erros e as próprias escolhas. Paramos aqui então na página 123 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. E aí, na página 124 em diante, a gente vai contar sobre essa próxima canção que Thales vai compor depois desta, que é falando sobre esse amor que é capaz de vencer o tempo, os erros e todo o para sempre, né? As escolhas deste casal. Então, já que Thales fez uma música falando sobre um em um milhão, que ele quer ser esse garoto que quer realizar seus sonhos de novo, que ele não quer largar isso, que ele não quer abandonar tudo que ele lutou, ele não vai abandonar, ele vai ser o garoto BR, apesar de não ter dinheiro, de enfrentar dificuldades, dívidas, ele vai ser esse garoto BR, ele é o garoto BR. Agora ele também vai fazer uma música falando sobre esse amor dele, dessa situação dele com a Angela. Logo após também ele vai fazer uma música falando também sobre esse herói que ele quer ser. Então, as três aí vertentes, as três personalidades, as três marcas registradas do Thales, que é a magia, o amor e a música, isso tudo está sendo reverberado aqui nessas canções. Já vimos a música. Vamos depois, logo na sequência, a partir da página 124, tem uma explicação que fala, um texto que fala sobre a importância dessa nova canção que ele vai escrever, a importância do amor na vida dele, e que ele é um cara muito apaixonado pela música, pela magia e pelo amor em si, por se apaixonar. Então, após esse texto, vai vir a música Por Toda a Eternidade, que vai falar sobre o amor, e logo em seguida, outro texto depois da música, que vai falar sobre a música seguinte, que se chama É o Caminho, que é sobre Thales ser este herói, sobre a magia. Então a gente já viu a música, vamos ver o amor e a magia refletida nessas três canções aí que vão entrar e vão ser apresentadas em sequência aqui dentro do livro Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, e que vão entrar no primeiro disco do Garoto BR. E é isso aí, vamos refletir sobre essas canções, sobre esse momento, sobre Thales, né? E aí é uma coisa que eu não percebi, mas realmente está conectado e cada uma delas faz sentido, porque eu preparei cada uma delas separadamente por disco do Thales. Então eram coisas desconexas, assim, que eu falei, cara, essa música não tá combinando. Tipo, o álbum em si, ele parecia não tá harmonizando, não tá combinando com uma proposta, um conceito só. Eu falei, mas Thales é isso, ele não é um conceito só. Ele é único, bom e rebelde. Dentro desse conceito dele, abrange muita coisa, muita música, muita história, muito amor e muitas histórias diferentes. Então ele não é só o amor, um disco só sobre amor, não é um disco só sobre magia, não é um disco só sobre alcançar seus sonhos e a música. É um disco que vai falar sobre tudo, sobre a essência do Thales Mendes. Então a gente preparou essas músicas por separado, Um em um Milhão, Por Toda a Eternidade, É o Caminho, com propostas bem diferentes, sabe? E como eu estava me sentindo naquele momento, como o Thales estava se sentindo naquele momento, como isso ficou refletido entre nós dois, entre o personagem e o autor, e a gente tem essa conexão muito curiosa de realmente a gente compartilhar dessas emoções, desses momentos e desses pensamentos também, sabe? O que é importante para ele também é importante para mim, que aparentemente o que é importante para mim é importante para o Thales Mendes. Então, isso gerou uma união, uma conexão muito forte entre nós que eu não tinha me dado de conta até começar a ler aqui com vocês e a ler e a imaginar e interpretar essa história Talismã 3, porque eu li e reli essa história milhões de vezes para correção, os erros e tudo mais, erros de continuidade, adaptação, melhorias, e introduzir isso, tirar isso, e de repente eu não consegui lê-la como um todo, como um completo, sabe? Do início ao fim. Eu lia por partes, lê o começo, arruma, depois vai pula pro final, lê o final. Então, tipo, foi assim, sabe? Ler toda ela diretamente é agora, sabe? E é por isso que eu me surpreendo, é por isso que eu fico feliz, eu vibro, eu fico triste, eu canto, eu me emociono, eu choro, eu rio, porque é as minhas emoções, sensações, as minhas reações reais ao ler e ao sentir, ao fazer parte da história Talismã como leitor, sabe? Então é um momento muito especial para mim essa conexão entre essas três canções que iniciam o disco do Garoto BR e fazem todo sentido, porque pensando na minha vida e na vida do Thales, faz sentido para nós dois começar por essas canções, sabe? Esse cara que quer fazer a diferença, esse cara que é apaixonado, que passa a vida às vezes sofrendo por amor ou querendo ter e sonhando com esse tipo de amor que vai durar para sempre, por toda a eternidade, e por esse cara que quer encontrar seu caminho, que quer ser o herói, que quer ajudar as pessoas. Então, essas três canções iniciais fazem justiça ao nome do Garoto BR, de ser esse nome do disco, de ser este, né? Assim como o álbum da Camila Cabello, o primeiro foi Camila, né? Aqui temos Garoto BR, porque é ele, sabe? A essência dele, do personagem, dos sonhos dele, ele alcançando os sonhos. Então, na comparação da primeira música que vimos em Talismã, que foi Meu Destino, e agora ele encontrando, sendo esse 1 milhão por toda a eternidade, e o caminho, é o caminho, né? Que é a terceira música ali, faz todo sentido e complementa uma outra. Esses textos que vêm pré-canções, é lindo, é maravilhoso, porque a gente brinca com as rimas, com a gente consegue jogar e consegue entregar essa intensidade, esse amor. Aqui nesse 10º episódio, que eu tô realmente muito feliz de poder fazer, a gente entrega tudo isso, tem essa entrega, essa doação, essa integridade, essa moralidade de entregar aquilo que é, aquilo que é o coração de Talismã. E através desses textos a gente consegue fazer isso, a gente consegue se conectar à causa do personagem, explica sobre as músicas, sobre o sentimento que é compartilhado entre Leonardo e Thales. Então é lindo, é maravilhoso. E eu agradeço a todos vocês por me acompanharem neste podcast, contando a saga Talismã, e principalmente neste aqui, contando Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Talismã 3 é uma realidade. E eu surtei muito com Talismã 1, com Talismã 2 e agora com Talismã 3. Então, assim, eu tô realmente muito feliz, muito contente. Já foram mais de 120 páginas lidas, a gente parou na 124. Então, é muita coisa, 124 e 442, tem muita emoção, muita história, muita música, muitos romances, muita coisa boa para acontecer. E aqui, já que Thales e Angela encerraram o seu ciclo, quem sabe Thales não veja isso como uma nova oportunidade para se abrir a novos amores, assim como os outros demais já se abriram a novas experiências, a novos corações e novas pessoas. Vamos ver conforme vai acontecendo. Thales está sem nada, está sem talismã, está sem magia, tá sem música, tá sem dinheiro, tá sem nada, e agora? Tá sem o amor, ele vai ter que recriar e começar tudo zero, criar a sua realidade, e principalmente se encontrar e se amar e se aceitar a ele mesmo, para depois conseguir resolver todo o resto. Onde se resolver o mundo, o multiverso, ele tem que resolver as coisas dentro dele, do coração, da mente, do psicológico, do emocional, e é isso aí. Saúde mental é tudo em primeiro lugar. É sobre isso. Muito obrigado a todos vocês. E até o próximo vídeo. Vídeo não, errei! Eu tava gravando vídeo. E até os próximos episódios do podcast destinado a contar a saga Talismã, pessoal. Realmente, muito obrigado. Até o próximo. E usem como reflexão os textos que estão antes das canções, porque pode valer para sua situação, para refletir, para nos fazer pensar, entender o que vale ou não vale a pena para o nosso momento atual, para nossa vida, para o nosso coração, para nossa saúde mental. E é isso. Eu não tenho muito mais o que dizer aqui para vocês, mas é isso. Muito obrigado por mais episódio. E é isso aí, cara. Tamo aí na fé. E as próximas músicas que vão vir vão ser realmente bem fortes, bem pesadas, bem intensas. Então se preparem, porque vai ser pesado. Vai ser pesado, vai ser lindo e vai ser divertido também ver Thales ali na chácara, com o mundo inteiro desabando aos pés dele, mas ele, quietinho na dele, resolvendo suas músicas, trancado no seu quarto, resolvendo a sua vida a partir dele, a partir do seu coração, do seu quarto, de dentro para fora. É isso, muito obrigado a todos e até o próximo episódio do podcast de Talismã, contando Talismã 3, a magia através do multiverso. Muito obrigado a todos.